Valendo, vamos embora para a vinheta que hoje tem Mengão. Peraí.
O Boia Podcast é um oferecimento de South to South. Desde 1988, correndo atrás do sonho salgado.
Bem-vindos ao Boia 202, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por esse aqui que vos fala, Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiúva, três surfistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e, se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada, que está atrasada. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você encontra os links comentados no Boia, pode ler, assistir os vídeos, comentar o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me/apoiaboia. www.catarse com S de sapo .me/apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo e é de verdade, o cafezinho já ajuda. As camisas do Boia estão prontas, estão lindas, e é só passar no site da South to South e aproveita e dá uma olhadinha nos produtos incríveis que eles têm para homens e mulheres. Aliás, as roupas de mulheres são bem legais, cara, eu gostei bastante. Vocês podem comprar a camisa do Boia com as magníficas artes do gaúcho Alan Sieber e ser reconhecido pela elegância e distinção. Na etiqueta da camisa tem o código de barras que leva você direto para o podcast. Aproveita que você vai na loja e usa o cupom. O cupom é Boia Podcast, tudo junto, e dá direito a 20% de desconto os ouvintes que usarem na primeira compra no site da south2south.com, válido para toda a coleção da South to South, exceto para a camisa do Boia também, que ninguém é de ferro. Dá uma passada lá e faça como nós três fizemos, e estamos agora quentinhos nesse inverno. O João está fresquinho lá no verão, o João pegou uma roupa mais leve
e solta.
Leve e solta, isso. Eu peguei uma bermuda igualzinha àquela tua, que eu achei ótima aquela bermuda.
É ótima. Pô, ainda por cima tem uma vantagem enorme pra mim. Pinga as coisas e não mancha, cara.
É, isso é incrível. É muito prático, não amassa também. Eu tô já com dois corta-ventos e volta e meia a minha filha mais velha prende o meu verde, eu uso o preto, e quando aprendi um, sobra outro. Então tá tudo em casa.
Eu vou até dizer aqui o nome do short que eu e o João pegamos, que é o short, que aliás está na promoção, está com 50 pratas de promoção, é o Walk Short North Point. North Point, pois é. Bom, vou dar boas-vindas aqui aos meus companheiros de sempre. Primeiro, dessa vez vai ser o Bruno Bocaiúva, que está mais próximo. Como é que estão as coisas aí? O Bruno foi à praia hoje, pegou aquele solzinho?
Cara, não fui à praia não, peguei um final de semana bom ontem, bem pequeno o mar, mas no sábado, porra, umas ondinhas na reserva com um grupo pequeno de amigos, foi bem divertido ali, um meio de tarde assim, umas ondas, porra, uma valinha boa, um fundinho bom, se desfaz com facilidade e hoje tá meio flat, né, não sei o quanto vai durar, mas rendeu muita alegria, principalmente no sábado.
João Valente, Como é que tá aguentando nesse verão?
Hoje esquentou bastante.
Hoje a Maristela foi ver Kim Barreiros.
Porra, caramba, fala sério, cara.
Foi ver
fala Kim sério. Porra.
Traduz aí, porque, porra, tem...
Cara, Kim Barreiros, cara, que é
Kim Barreiros? É o ápice da música Pimba.
É, exato. Ele é famoso pela sua... pelo famoso verso da sua música mais conhecida, quero cheirar teu bacalhau, Maria. Deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau.
Nossa senhora.
É esse nível aí.
Mas eu acho que é meio Mamonas Assassinas o negócio.
É, mas sem o lado pop das Mamonas Assassinas. É um lado mais brega mesmo, de origem, sacou? Uhum. Não, 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 não faz mistura, não pega referências pop, não. É mais raiz. É mais brega raiz.
Bom, vamos começar então. Eu não vou começar com Tim Barreiros, eu vou começar com The Beat. Lembra do The Beat, João? O Bruno também lembra.
Claro que lembra. Porra, super banda. E, porra, adorava aquele maluco, o vocalista da African Wigs, né?
Hã?
Ih, não, tô viajando, tô confundindo. É, não. Então toca aí. É, não tô no nível de vocês, bora, toca
não,
aí.
Não, African Wigs é Greg Dull, né? Greg Dully.
É, mas eu achei que tá aquela banda de revival do Beatles, que era a galera meio pós-grunge ali. Viajei.
Caramba. Ah, ela é pós-punk.
Não. Pós-punk é daquela
turma que saiu fazendo punk com mistura de ska, dessa galera, né?
É, mas anterior ao projeto que eu tava pensando. É.
Eu
é
sigo...
tipo Madness, mas sei lá, Madness menos punk, menos ska.
É, o The Beat é uma banda do movimento Two Tone, um dos movimentos mais legais ali dos anos 70, finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, que chamava Two Tone exatamente porque misturava brancos e pretos. Numa época que quase todo mundo estava fazendo música punk e os punks eram todos brancos, né? A maioria deles, com pouquíssimas exceções, tinha um movimento em Londres, aliás, na Inglaterra, principalmente nas cidades mais operárias, de juntar as duas coisas, né? E como tinha uma grande migração jamaicana, eu acho que principalmente jamaicana, né, não, João? Tinha muito jamaicano na Inglaterra.
Muito caribenho, né, na verdade, porque não pode
mais
esquecer...
mais jamaicano, né?
O que tem de surfista... por exemplo, Russell Winter, né, o primeiro europeu que chegou no WCT, hoje em dia mora em Barbados. Barbados tem uma relação muito forte com a Inglaterra. Então é o Caribe todo, né?
E aliás, quando eu fui a Barbados, só fui uma vez lá, foi em 93, eu acho. E quando eu fui lá, ele estava lá com o irmão dele, Goof, surfa direitinho.
Steve.
E mandava e desmandava na ilha, cara. Era, porra, tinha uma moral.
Devia ser amigão do Mark Holder.
Não, e, porra, era aquela fumaça, né? Em volta da galera, né? Você sabia onde é que tava o cara pela fumaça. era engraçado. Mas por que eu vou colocar hoje? Eu recebo uma newsletter que chama The New Cool, C-U-E, para não entender errado, que é escrito por um cara que escrevia na revista Q, que é Q, letra Q, inglesa, uma revista de música, mas o cara escreveu em Smash Hits, em tudo quanto é, Vox, essas revistas que ninguém mais lembra ou nem nunca souberam que existiu. E ele, essa segunda-feira, ele entrevista o Dave Wakelin, do The Beat, que faz uma entrevista bacana com o Dave Wakelin, e ele conta uma história dessa música, que é uma das músicas prediletas, e eu já nem sei se já tocou aqui no Boia, porque ela é a favorita da casa, chama Save It For Later, é a única música do The Beat que fez muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente tocando em uma cacetada de filmes, mas a história que me leva a colocar a música aqui hoje é uma história que eu achei formidável, cara. O Dave Wakelin comentando como é que foi, como é que a banda começa, depois como a banda acaba. A banda acaba muito cedo, e eu e o João, a gente faz uma brincadeira, eu não sei se é mais minha ou se é mais dele, mas enfim, a gente faz uma brincadeira sempre dizendo que as bandas que prestam, normalmente elas se dissolvem e formam outros projetos musicais interessantes. No caso do The Beat, acabou o The Beat, o Dave Wakelin foi para um lado para fazer o General Public e do outro lado foi o Andy Cox fazer o Fine Young Cannibals. Os dois fizeram muito sucesso, sendo que o Fine Young Cannibals fez muito mais sucesso do que o General Public, mas os caras nunca pararam de fazer música, né?
O General Public é muito mais legal do que Fine Young Cannibals, que eu acho insuportável, que eu não gosto nem um pouquinho.
Eu gosto dos dois, engraçado. Eu acho o General Public mais pop, por incrível que pareça, eu acho muito mais pop, mas não deu tão certo comercialmente, né? Mas vamos lá, essa música é de 1982, e ela só foi gravada no terceiro disco deles, que é o Special Beat Service. Nos Estados Unidos eles tiveram que usar o nome de The English Beat, porque lá já tinha um The Beat, então tinha que botar The English Beat. Então nos Estados Unidos os discos saíam com o nome de English Beat, e na Inglaterra e no resto do mundo, inclusive aqui no Brasil, tem os discos nacionais que saíram como The Beat. E no terceiro disco sai que lança essa música, porque ninguém da banda queria gravar essa música, que ninguém gostava muito da música, só o autor, o Dave Wakelin, que hoje mora lá na Califórnia. E ele estava contando para o cara, e essa que a história formidável é essa, ele estava contando que um belo dia ele estava em casa e recebe um telefonema, alguém atende e fala: é o Pete Townshend. Pete Townshend, guitarrista do The Who. E ele chega e pensa assim: porra, o cara tá me dando um trote, né? Certo que não é verdade. A troco de que o Pete Townshend vai me ligar? O cara é o... Enfim, um dos papas lá da Inglaterra, né? Da guitarra e da música, quase inalcançável, né? Perto do Keith Richards e tal. E aí ele vai, atende e fala: tá, fala aí, Pete. Como se atendeu de sacanagem, né? E o cara fala: aqui é o Pete Townshend, eu tô aqui ao lado do Dave Gilmour, e a gente quer gravar Save It For Later, a gente tá tocando a música, ensaiando, mas a gente não consegue de jeito nenhum tocar esse refrão que você fez na guitarra. Eu queria a tua ajuda.
Pô, que moral, hein?
Ficou tudo, né?
Não, e o cara, porra, aí cai a ficha pra ele. Ele fala: caralho, foi o auge. Ele diz assim: o auge da minha carreira como músico foi essa ligação e as consequências da ligação, porque o Pete Townshend grava um disco com a participação do Dave Gilmour, que é um disco ao vivo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, o The Deep, que foi um projeto que ele fez. Tem o disco de estúdio e tem um ao vivo com participação de uma galera. E o Dave Gilmour participa. E eles gravaram a música. O The Who tocou essa música algumas vezes ao vivo. E indo mais longe ainda, o Ed Vedder e o Pearl Jam tocam Save It For Later emendado em Better Man, como se fosse uma continuação. Better Man fosse continuação de Save It For Later. Então, a música que vai começar hoje é... Primeira versão do The Beat, que eu vou colocar rapidinho, só para sentir o gostinho, para vocês verem o refrão da guitarra que eles quiseram imitar e depois como eles imitaram, ou melhor, homenagearam. E vou começar pelo The Beat, a versão original de 82. Agora vamos escutar a versão do Pete Townshend. Two dozen other dirty lovers must be a sucker for it.
decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later, don't run away and let me down. Sooner or later, you hit the deck, you get found out. Save it for later, don't run away and let me down. You let me down, you run away.
Ele transforma todas as músicas em uma música do The Who, né?
Impressionante, né, cara?
É que meio difícil, né? E o pior é que tem Roger Daltrey, que foge completamente do negócio, que não está envolvido nisso, mas ainda assim parece o The Who, né?
É. Mas os discos solo do Pete Townsend são muito bons, cara. Tem pelo menos dois muito bons, cara.
E ainda tem um disco dele com o Ronnie Lane, né, cara? Que é fodaço, Rough Mix, que é um discaço.
E eu me dei conta porque que eu me confundi, que era a banda que eu tava falando é Backbeat. Os caras fizeram a banda só pra fazer um filme que referenciar os Beatles. Então, por isso que o Beat me induziu ao erro. Agora eu me lembrei dessa história de nome de banda, que é foda. O Nirvana, quando começou a fazer sucesso, se deram conta lá, a gravadora, a editora deles, se deu conta que tinha um Nirvana que tava cobrando umas contas deles lá na Alemanha. Então já existia um Nirvana, antes do Nirvana, Papa do Grunge, né, líder do movimento, e os caras tiveram que dar um dinheiro para a banda alemã que não tinha muito, que não tinha muito estofo, e aí eles acabaram ficando como os Nirvana oficiais, e na verdade não eram, era a segunda banda com o mesmo nome.
Tinha que ser muito goiaba, que nem eu. Tinha que ser muito goiaba para achar que um nome clichê como Nirvana já não tivesse sido usado, né, cara?
Exatamente.
Eu jurava que a banda original que chamava Nirvana era inglesa. Tem um disco amarelo que é bom pra cacete.
Deve ter também, cara. Se porra, Nirvana, também. Cara. É. Nos anos 90, 30 anos depois do Verão do Amor, cara. Porra.
Muita ingenuidade.
Olha, vamos lá. Vamos começar a conversa de hoje pelo final. O final do último programa que... Terminamos o programa falando das manifestações Medina, Ítalo, Felipe, depois Griffin também se manifestou. Foi quase uma catarse completa, né? Parecia que aqueles finais de festa onde todo mundo se abraça bêbado e tal e faz declarações de amor, né? Mas o CEO, tá certo o nome? CEO? O cara é CEO da WSL?
É.
Então, como é que é? E como é que você traduz esse negócio? Chief
Executive Officer. Então, o geral da porra toda. É um guarda-chuva.
O Eric Logan, que não é Elon Musk, mas gosta de ser chamado de Elo, ele escreveu uma carta endereçada a, para variar como eles gostam de fazer, a quem interessar possa. Que foi surpreendentemente canalha, né? Eu acho que ele não tinha sido canalha ainda, e nenhuma manifestação pública dele tinha sido tão descabida, né? Eu acho que foi descabida, primeiro porque ele meio que acusa os brasileiros de incitar a violência contra a WSL e contra os competidores e juízes, que é uma coisa, assim... tão distante. Se os caras quisessem, eles fariam, né? Porra.
Fariam com muita facilidade.
Seria muito fácil até, e já teriam feito há mais tempo, né? Não precisava esperar.
Já.
E isso nunca aconteceu em nenhum lugar. E, porra, eu não sei em que mundo da fantasia esses malucos vivem, onde as coisas acontecem como se fossem verdadeiras teorias conspiratórias contra qualquer merda. Em qualquer direção. E a carta do Willow, ao invés de vamos melhorar o nosso produto, estamos fazendo melhor e tal, parari parará, é completamente na defensiva. É tipo essas cartas, como é que é? Essas.
O Bruno, pronunciamentos, notas, né?
Não, então, notas de repúdio. As notas de repúdio. Que acontece depois de o segurança de supermercado matar uma pessoa e tal, aí tem uma nota de repúdio de alguém que normalmente não quer dizer absolutamente nada, só tem o título de nota de repúdio, mas não vai nada além disso. tem zero empatia, zero solidariedade e zero bom senso, né? Estou exagerando muito, Bruno?
Não, cara, eu até concordo com você, porque até então ele não tinha tido nenhum gesto desse. Ele parecia um cara sempre muito diplomático, protocolar, né? E aí, tô contigo nessa, assim, esse lance. Eu até fui reler a carta do Gabriel e até ver também ler os pronunciamentos do Felipe e do Ítalo depois dele ter do Ítalo ter se pronunciado. E realmente não tem nenhuma linha ali que indique, que suscite, que incentive nenhum gesto violento. Eu acho que a galera na internet já é covarde e corajosa, né? No sentido, corajosa para ser covarde, corajosa para lançar pedra e se esconder no anonimato. Não estou dizendo que se merece ou não merece, não estou fazendo juízo do fato em si, mas ele perdeu uma belíssima oportunidade de mostrar suas habilidades como gestor, eu acho, né? Isso que você falou de uma maneira meio figurada, meio jocosa, mas com sentido real de falar, olha, a gente tem lacunas a parar, né, questões a resolver, precisamos buscar mais clareza, esperem de nós transparência, né, objetividade, blá blá blá. Assim, não seria muito difícil compor um pronunciamento com o molho, com o verniz que ele costuma colocar, mas num sentido de uma ação real de tentar usar o caso para evoluir, né? E aí, enfim, fica na defensiva e nesse processo não tem avanço nenhum, né? No contexto que existe essa manifestação em torno do julgamento, né? Então não existe nenhum horizonte de mudança nesse sentido, né? Assim, e ainda fala em retaliação. Acho que tem até questões contratuais que ele poderia exibir ou falar sobre, mas ele preferiu outro caminho e eu acho que realmente não foi um caminho feliz.
Ô, João, olha só, cara, é que as coisas aconteceram muito próximas, né? E elas estão ligadas de alguma forma, mas ao mesmo tempo não tem absolutamente nada uma a ver com a outra. E eu estou me referindo o que aconteceu com o Vinícius e a resposta do imbecil do presidente da La Liga, com uma resposta completamente cretina, né? E muito mais canalha do que a do Eric Logan. Mas o Eric Logan, que foi o cara que respondeu às sacanagens que o Charles Smith fez com ele, aceitando um convite, sentando para conversar e tal, quando é para responder uma coisa que eu acho que era uma resposta da Liga, que ele poderia, inclusive, usar o humor que supostamente ele deveria ter, ele faz uma patacada dessa. Estou muito distante, João, da realidade.
É assim, vamos então dar só outra perspectiva aqui. Bom, o Eric Logan, ele acusa, provavelmente com razão, porque eu não conheço os termos dos contratos, mas acho que ele seria muito estúpido para fazer uma afirmação pública dessa de que houve uma quebra protocolar por parte do Gabriel e do Ítalo. Exatamente da mesma forma que houve uma quebra protocolar por parte do Vinícius na coisa, uma situação muito mais grave, né? Diga-se de passagem, não vamos comparar pontuações em campeonatos com casos de racismo, vamos manter as devidas proporções sobre as coisas, né? É engraçado ter esse paralelo entre os dois, já que você falou nele. Mas ele começa por acusar uma quebra protocolar, que eu acredito que tenha havido mesmo, né? Acho que por contrato, presente no contrato entre surfistas e os... Eu gostaria um dia desse de eu dar um contrato desse. O contrato de trabalho, né? No fundo, não podemos esquecer, é uma empresa privada, e os surfistas, de certa forma, embora não com o estatuto normal de empregador e empregado, não deixam de ser empregados de uma empresa, né? Ou prestar os seus serviços a essa empresa segundo um contrato. E deve ter tido uma quebra protocolar por eles terem se manifestado publicamente. Não justifica, cara, não justifica. Achei que ele tinha muito mais poder de encaixe do que isso. E quanto à correlação da... quanto à acusação mal disfarçada de que haveria um incitamento à violência nas mensagens do Gabriel e do Ítalo, principalmente, né, que são essas as duas grandes visadas, mais do que falta de poder de encaixe, mais do que sobranceria, mais do que tudo isso que vocês falaram, eu acho que foi, em primeiro lugar, uma tremenda de uma irresponsabilidade. E não sei que tipo de advogados eles têm lá na WSL, ou se tem esses advogados, que eles têm olhado para uma carta dessas. Porque, vamos imaginar o pior, vamos imaginar que tem um maluco mesmo, porque tem maluco para tudo nesse mundo, que vai um maluco e quebra de porrada o Ethan Ewing, ou cumpre uma dessas promessas idiotas que a gente viu surgir por aí, né? Então, vamos imaginar, né? Quer dizer, estamos no campo da possibilidade, a gente sabe que a WSL, por conta dessas histórias, está querendo reforçar segurança para juízes e a segurança geral no campeonato de Saquarema, por isso tem gente levando a sério as ameaças, e eu acho que tem que levar mesmo, porque, pô, né, tem maluco para tudo. E vamos imaginar que tem uma coisa dessa. Porra, tem matéria legal, o Gabriel e o Ítalo, tem matéria legal para chegar e processar a WSL, ou processar o próprio Eric Logan, falando, pô, você afirmou que eu sou, que eu fiz essa incitação, que eu sou culpado, em última análise, que eu sou o culpado por esse ocorrido aí, cara. E eu vou exigir a reparação, ou você prova como é que eu sou o culpado por isso, se você vai provar onde é que eu fiz qualquer incitação nesse sentido, ou então a gente vai ter que conversar aqui em tribunal sobre isso, entendeu? E uma acusação dessa não é mole, não, porque as mensagens do Gabriel e do Ítalo estão bem longe dos tweets que Donald Trump mandou por causa da invasão do Capitólio, né, cara? A nível bem de incitação, longe, né, cara? Por isso, achei de uma tremenda de uma irresponsabilidade, e não sei que tipo de aconselhamento jurídico que ele tem lá, mas acho que foi uma falha muito grande a esse nível, cara. Além de tudo que vocês já falaram também.
Muito bem.
É isso.
Quando... Não, pois é. Eu vou continuar aqui nesse negócio das consequências que ainda estamos vivendo. E eu sei, a gente...
Não estou vivendo nenhuma consequência, cara.
Não.
Tem consequência. No bafafá ainda.
Não, tem consequência. E as consequências são meramente de especulação. É tudo em relação à especulação que o pessoal faz. É tudo muito fantasioso e, ao mesmo tempo, tudo muito divertido. Eu vou dar um exemplo. Estava eu na praia no sábado, pegando onda, e duas pessoas, cara, duas pessoas completamente diferentes. Uma que já foi um surfista atuante como jornalista, verdadeiramente atuante como jornalista, que me perguntou, foi roubado, não foi? Eu falei, foi esquisito, né? Porque roubado é foda, né? Mas enfim, foi esquisito. A WSL tá manipulando os resultados, né? Eu falei, porra, cara. Os caras não têm nem organização para manipular resultado. E me lembrei imediatamente quando falou de manipular resultado, e aí o outro cara também veio e falou, Júlio, quero fazer uma pergunta para você. É um cara que eu não tenho muita intimidade, e tá sempre pegando onda no lugar que eu adoro pegar onda. Ele se aproximou e falou, você é a pessoa certa para perguntar isso, a WSL tá manipulando o resultado? Aí eu respondi do mesmo jeito, mas depois de responder eu me lembrei disso aqui que eu vou colocar agora, que traduz exatamente o que eu gostaria de responder pros caras. Isso aqui é um trecho do Falha de Cobertura, o vídeo que eles falam do 7-1 que a Alemanha aplicou no Brasil na Copa de 2014.
Se a gente, essa Copa foi comprada pelo Brasil, acho que agora seria um bom momento da gente pedir nosso dinheiro de volta.
Com certeza, né? Inclusive, eu acho o seguinte, grupos internacionais que estavam envolvidos em relação a essa compra dessa Copa aí, provavelmente deu algum problema. Ou foi um cheque sem fundo, ou um boleto atrasado, alguma coisa, porque deu errado.
Eu encaro essa derrota da seleção, o Serginho, na verdade, como uma grande vitória do país, uma grande vitória nossa, sobre as pessoas que torciam pela derrota da seleção. São pessoas que diziam que a Copa do Mundo já estava comprada, realmente elas torciam pela derrota da seleção e a seleção perdeu, então, por esse lado, elas obtiveram uma grande vitória, mas, ao meu ver, foi uma grande derrota, porque elas ficaram com cara de bobo, porque a seleção não havia comprado a Copa. Então não é felicidade dessas pessoas, é bobeira.
Então não é felicidade, é bobeira, né? Isso é muito bom, cara. É, sinceramente, para levar a sério uma discussão de manipulação de resultados e toda uma conspiração contra brasileiros ou estrangeiros de fora da panela Brasil-Austrália, a ginástica é grande, é crossfit misturado com,
ultramaratona.
Não, que com contorcionismo retórico absurdo que você tem que fazer, porque nos últimos 10 anos, então, a gente deveria ter ganho 14 títulos e não 6. Os 4 que a gente ganhou, 6, e os 4 que supostamente não ganhamos, a gente perdeu e deve ter sido roubado. Deve estar em algum lugar aí uma mala de dinheiro que acertaram com alguém. E olha, vamos falar um pouquinho agora. Não dá nem para falar sério, mas vamos lá. João, qual é o único lugar do mundo, cara, que compra o produto dos caras? Eu tô falando sério agora. Transmissão de campeonato de surf, que é uma das galinhas dos ovos de ouro, deveria ser, né? Mas não é. Porque eu acho que eles não precisam do dinheiro e hoje o bagulho deve estar empatado, e bem empatado até. Eu não acho que os caras estão perdendo muito dinheiro. Mas o único lugar do mundo que compra o produto deles de transmissão é o Brasil.
E Portugal, pô.
Portugal compra? Eu tinha ouvido falar que Portugal recebia o negócio gratuito. A briga era para quem ia passar.
Te garanto que paga.
E vou falar, Júlio, né? E deve passar na Fox na Austrália, pago também, e deve passar em alguma TV
deve
por assim.
Mais do que o Brasil, mas tudo bem. Brasil é o mercado mais, deve ser dos mercados mais rentáveis da WSL, por várias.
Eu acho que o Brasil pode responder, eu acho que num contexto geral, por uns 30, 35% do negócio aí em relação à compra de direito, em relação à audiência no próprio aplicativo da Liga. Então, assim.
Mas não tem nenhum patrocinador da WSL brasileiro, ou tem? Tem não, né?
O que
Corona, contexto... não é, Corona não é Ambev, não, né?
No contexto global que você diz?
A Corona é Ambev e a Corona é, eu acho que a iniciativa de investir no surf, se bobear, partiu daqui. Eles tinham umas coisinhas isoladas lá fora, me lembro de um comercial produzido com Taylor Steele há uns, sei lá, 6 anos atrás, lembra disso?
Eu lembro.
Já faz bastante tempo. E depois o negócio foi ganhando corpo cada vez mais. E, enfim, eu não duvido nada que o resto tenha meio que falado assim, olha aí, até que funcionou esse negócio. E hoje você tem campeonato da Corona na África do Sul. Quais são os outros?
Eu acho que é só na África do Sul, mas ela está presente, fortemente presente no circuito inteiro.
É, Global mas, Sponsor, cara. Porra, não, independente mas, de ser um ou outro campeonato, cara. Porque, porra, não vai falar que a Mel sustenta. A Mel tem sua importância nas contas do final, mas não é. O que interessa aí é o Global Sponsor. A grande grana vem dos Global Sponsors, não é dos Local Sponsors, cara. Porque o Local Sponsor vai dividir parte do investimento com o promotor local, tem várias.
Do circo local, do evento.
É. Não é a Nova Skin ou sei lá quem é que patrocina no Brasil. Aliás, hoje em dia quem bota dinheiro mesmo é os departamentos de turismo, né? Não é nem as marcas. Dois campeonatos, quem bota grana mesmo são os departamentos de turismo.
E no caso do Brasil, o Ministério do Esporte também, né? Então. Órgãos governamentais, o poder público, né? Que a gente quer dizer.
Eu até achei graça quando o Schirer uma vez aí estava falando que o surfista, o público não costuma achar graça quando sente que o seu dinheiro não está sendo bem gasto, dando exemplo de. Já não sei qual era o exemplo da WSL que ele estava pegando para falar isso. Eu falei, pô, tá de sacanagem, né, cara? Pô, dinheiro público mal gasto e é a WSL que vai incomodar. Pô, olha a gota no oceano, né, cara? Pô,
exatamente.
Mais uma vez, mantenhamos a proporção, as proporções, né?
Então, mas falando em proporção, o Jornal Expresso de Portugal, que é um dos dois grandes maiores jornais de Portugal junto com o Público, tem o Público Expresso, é isso mesmo, João?
É.
É, né?
O Diogo Pombo. Em termos de tradição, são os dois.
O Diogo Pombo, que é um jornalista que eu considero sério, gosto de seguir, não pelo que ele fala de surf, mas o que ele fala sobre esporte. Ele tem um olhar para o esporte que eu admiro bastante. Gosto muito do que ele escreveu sobre Copa do Mundo. E ele escreve sobre tudo. Ele escreve sobre atletismo, natação, surf, futebol, tênis. Enfim, ele escreve sobre esporte. E faz uma grande reportagem no Expresso falando sobre a queixa do Medina e convoca um ex-surfista profissional português, o Felipe Gerbes, e o Miguel Pedreira, nosso amigo, para falar um pouquinho sobre o que o Medina se queixa e sobre a resposta. E é muito bem equilibrado o negócio, eu achei que está muito bem equilibrado. E, por outro lado, aqui no Brasil, o Demetrio Vecchioli, eu acho que esse é o nome dele, que escreve sobre... Ele tem a coluna que eu assino, inclusive, do UOL. Quando eu falo eu assino, inclusive, não estou dando importância nenhuma ao negócio, só estou dizendo do meu interesse. É o olhar olímpico do UOL, que eu considero um excelente meio para se informar sobre esporte olímpico, que ele fala também sobre tudo e tal. Ele fez uma entrevista com o Ícaro Cavaleiro, falando sobre esse complô contra o Brasil e dando voz a uma coisa que é tão maluco, cara, hoje em dia, você ficar amplificando esse tipo de discurso, onde existe um esquema em algum lugar para prejudicar o Brasil e não sei mais o quê, e vindo de um repórter sério, me decepciona um bocado e me entristece também, porque, porra, cara, ninguém tá livre dessa merda, cara. Porra, não tem um lugar seguro onde você possa falar assim, porra, aqui os caras não vão ser contaminados.
Porque cara, mas o que, assim, se existe essa voz e existe mesmo, cara, eu acho interessante e acho que a função do jornalista é confrontar os pontos de vista, né?
Tá mas falando confrontar é uma coisa, né, João?
Não, mas ele trouxe um ponto de vista apenas, que é justamente...
Confrontar é uma coisa, amplificar é outra coisa. Jogar
não, ele não chama isso, ninguém do outro lado, ninguém não chama ninguém, vamos chamar da voz da razão, ou pelo menos alguém que não é conspiracionista, para contrapor. Aí, cara, só dá voz para. Mas isso a gente tem visto desde a pandemia, cara. Porque os órgãos que assumiram o discurso oficial nunca pegava uma matéria que contrapunha, nunca botava dois pontos de vista conflituantes, e aqui, pô, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. O que que tá dando ibope? É falar que é conspiração? Então bora atrás da conspiração, que isso aqui vem disso que a galera quer conversar, cara, aí já sabe, cara. Acho que o interessante, quer dizer, o interessante, se existe esse discurso lá fora, esse discurso tem que dar voz a esse discurso. Agora, dá voz com o contraponto, né? Com o chamado contraditório. Falar, não, tem que ter alguém que fala, não, esse cara tá maluco. Se isso é uma conspiração, qual é a base número um de uma conspiração, né? Porra, segue o dinheiro, né? Follow the money. Cadê dinheiro, cara? Qual é o dinheiro? Qual é o interesse do negócio? Entendeu? Agora, até pode acontecer, cara, porque é uma coisa que a gente já... Não sei se a gente era para falar, depois não falou, mas se já falou, foi de leve. Parece que abriu agora as apostas no surf. Já dá para apostar em resultado de campeonato na WSL.
Na Austrália já dá um tempão.
Isso. Então, cara, eu acho um negócio absurdo, cara. Dá para um esporte onde, segundo o critério, eu já demonstrei isso, cara, e acho que a história do esporte, visto honestamente, sem ser com a visão corporativa dos juízes, aliás, bem pelo contrário, até sustentada pela visão corporativa dos juízes que sustentam tudo e o seu contrário, em que tudo é possível, né? Qualquer resultado é justificável, porra, e nunca teve um campeonato onde todas essas tendências contrastantes ficaram tão evidentes quanto o Surf Ranch Pro, que se possa fazer apostas, né, cara? É um negócio, no mínimo, perigoso, né, cara? Pô, você abrir apostas, para um esporte em que, porra, você como juiz ou a entidade que representa os juízes, por um lado, pode se esquivar, dar qualquer explicação, e quando dá, consegue justificar perfeitamente porque o critério onde isso se baseia, porra, dá pra tudo, né? Serve para todos os resultados, cara. Como a gente viu de forma bem clara, mais uma vez, num campeonato onde as ondas eram iguais, as oportunidades foram iguais, e os julgamentos flutuaram como eu nunca vi flutuarem tanto no âmbito de um campeonato. Cara.
Eu sei que se você for seguir o dinheiro de verdade, os melhores surfistas do mundo hoje são os mais bem pagos, e os melhores surfistas do mundo hoje são brasileiros. Os contratos deles são cada vez mais astronômicos. Os surfistas brasileiros hoje se aproximam muito mais de um atleta, aí sim, Bruno, estou falando atleta, um atleta da NBA, do que os surfistas americanos e australianos e adjacências todas. Talvez uma exceção a esse negócio pode ser um italiano, como o Leonardo Fioravanti deve ter bons contratos, o japonês, que junta interesse de norte-americanos e japoneses. Mas,
uma única pessoa, né?
É, uma coisa meio perdida. Assim, o George Smith, que hoje já deve estar muito atrás do que ganha o Ítalo, o Gabriel. Não sei se o Felipe tem os contratos tão bons quanto o do Gabriel e do Ítalo, mas
certamente... Não tem a própria empresa, né? É difícil de ver, né?
Não é aberto. Mas tem outra coisa nesse negócio de follow the money. Eu acho que hoje, dentro das empresas que estão pagando aos surfistas, na Rip Curl, sem dúvida nenhuma, não tem ninguém maior do que o Gabriel. E na Billabong, porra, não tem ninguém nem próximo. Que na Rip Curl ainda tem o Mick Fanny, que é o tricampeão mundial e tal. Ele incomoda ali, ganha um salário, quando bota o peso do legado, né? Já que o Medina falou de legado, quando bota o peso do legado, o Mick Fanny tem um grande legado também. Na Billabong ninguém se aproxima do Ítalo Ferreira, mas ninguém se aproxima mesmo, ninguém, nem de perto. O único que chegaria perto, e mesmo assim já com uma história lá atrás, é o Okilupo. Porque o resto não tem. E esses caras são ídolos internacionais. Não é que o Gabriel ele é ídolo no Brasil. O garoto que começou a pegar onda hoje na Indonésia, no México, na Guatemala, na República Dominicana, no Paquistão, estou falando só lugar que não tem praia também. Não. Qualquer lugar do mundo, desculpa, o Gabriel, o Ítalo e o Felipe são referências. Esse papinho que, porra, os caras querem parar o Brasil e tal, os caras estão vendendo é short pra caralho atrás dos brasileiros, cara. Roupa de borracha, camiseta, cordinha, quilha, parafina. Fala.
O Gabriel tem mais seguidores no Instagram do que o Gabigol, cara. Então, assim, o exemplo, né, o jogador mais destacado, mais midiático do maior time, que tem a maior torcida do Brasil e que sai uma das maiores do planeta, né? Então, assim, eu uso essa referência do Gabriel porque, exatamente por causa disso, acho que a penetração do Flamengo e do futebol brasileiro no Globo é ínfima. Então, assim, o Gabriel é maior do que o Gabigol justamente porque ele é um ídolo global e o Gabigol é um ídolo nacional. Então, é isso. Eles têm esse poder. Então, essa história aí me dá uma preguiça incrível. A teoria conspiratória, de novo, acho que tem questões subliminares que escorrem para a vida real. Mas essa teoria aí de manipulação assumida, orquestrada, né, organizada, cara, porra, me cansa bastante esse discurso.
Ô João, você está em Portugal, cara. Você vê alguma coisa que poderia denunciar, que o teu ambiente é muito diferente do nosso ambiente aqui no Brasil. Completamente diferente. Eu tenho certeza que você não é abordado na praia sobre as injustiças do surf o tempo todo. Até pelo contrário, o pessoal está arriscado a discutir muito mais onde é que está melhor, para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, para o sul ou para o norte,
tá enganado,
onde é que vai ter onda.
Está enganado.
Estou enganado,
Está enganado. O pessoal pergunta direto, é igual, cara. Porra, cara. Ô, Júlio, Peraí, cara, você tá vivendo num país, tá falando de um país que tem 3 jornais diários de futebol, repito, 3 jornais diários de futebol. De vez em quando bota umas notícias de outro pra falar que são jornais de esporte, mas são jornais de futebol. Por quê? Porque um é mais afeto ao Benfica, outro é mais afeto ao esporte, outro é mais afeto ao Porto. É, são todos veículos quase não oficiais desses times. Você acha que aqui em Portugal, alguma vez, eu lembro de um programa que eu adorava ver na televisão brasileira quando eu era bem moleque, que era Gol, o grande momento do futebol. Os caras ficavam batendo só gol, só gol, só gol, só gol. Você acha que tem algum programa aqui sobre isso? Pô, os programas aqui de futebol, cara, é nego se esgoelando falando de arbitragem, cara. Não fala de outra coisa. Porra, o pessoal adora isso, cara. Cada vez mais o pessoal gosta desse tipo de coisa. Então, claro que tem um monte de gente que fala que é roubado. Claro que tem um monte de gente que fala que é manipulado. Claro que tem coisa. O que eu acho é incrível, mais uma vez, cara, é que não tenha na imprensa, aí no Brasil, a responsabilidade de fazer a mediação disso, entendeu? O sentido de responsabilidade de um jornalista de falar, não, cara, eu não vou me comportar como torcedor, cara. O meu objetivo aqui não é esse. Eu, porra, eu acho que fico feliz, eu tenho os meus motivos para ficar feliz se esse ou aquele surfista ganhar, mas o meu papel, quando falo publicamente, ou quando até discuto com os meus colegas esse negócio, é equacionar se existe outro ponto de vista para além daquilo que está passando como unanimidade. Isso é que me espanta, entendeu? Porque que o público gosta desse tipo de coisa, porra, cara. Em Portugal, rede social faz o mesmo sucesso que no Brasil e que em qualquer lugar do mundo, cara. E essas redes se alimentam não é de vozes da razão, se alimentam de vozes de conspiração. Esse é pessoal, cara. Eu não, porra, não tenho uma humanidade melhor e mais informada ali e outra humanidade aqui. Pô, um português quando perde é roubado no circuito. A primeira palavra é roubado, é sempre essa palavra. Por isso, cara, não se iluda, Júlio, se iluda.
Filial e matriz, né, cara? Estamos falando de filial e matriz.
Não, sabe o que eu estava me referindo?
É no mundo inteiro, Bruno. Não é em Portugal e Brasil, não, cara. No mundo inteiro. A única diferença é se você liga mais para esse negócio ou não, cara.
Não, geralmente essa polarização tem 2 lados. Nesse caso específico, ela só tem 1 lado. Então esse lado é o multiplicado, esse lado é o mais ouvido.
A voz da razão normalmente é mais ponderada, né? E a voz da ponderada, pô, você vai falar com o maluco, o mais normal é o cara falar, ah, deixa o maluco falar sozinho, cara, eu vou ficar argumentando com o maluco, cara.
Falei pra vocês mais cedo, mas
na era das redes sociais, a polêmica e esse lado vem sempre, sai quase sempre vencedor, exatamente pela velha, porra, se o maluco tá falando, deixa o maluco falar sozinho. Eu não vou ficar aqui agora argumentando com o cara, né?
Então, para mostrar como isso realmente a galera se mobiliza por isso, e aqui e aí é bem parecido, eu tava agora sábado, fui fazer uma night com a minha mulher, e a gente foi para uma festa aqui no Rio, meio badalada assim, bem grande, bem movimentada, e um cara lá pras tantas me puxou pelo braço assim, e falou no pé do ouvido, vem cá, e aquela roubalheira lá, hein? Como é que é? Qual a tua opinião? Eu, no meio do dance, da pista de dança, eu cheguei no ouvido do cara e falei, olha, cara, quanto mais eu assisto, menos eu acredito. Então, aí o cara saiu assim, meio rindo, achou engraçado, não era o que ele queria ouvir, muito provavelmente, mas foi o que me veio à cabeça.
Não, pois é, eu estava falando, querendo começar a falar, citando que o Schirrer começa meio no texto dele falando sobre a carta, dizendo que 10% do pessoal que pega onda liga para campeonato, porque o resto não está nem aí.
Eu acho que ele está exagerando também. Não acho que seja isso, não.
O cara não ganha bastante tempo.
Então, a última vez que você viu falando assim da última onda do Craig Anderson, vamos pegar uma estrela desse mundo aí, porra, do filme do Curren, entendeu? Que foi talvez uma das coisas do free surf, ou do outro lado, mais midiáticas que aconteceu. Cara, porra, cara, esse tipo de coisa motiva muito, cara. O pessoal gosta mais do que se quer fazer acreditar nisso, cara. Acho que ele tá errado nessa avaliação dele.
Não, mas eu acho que, cara, não é que ele esteja errado, não. Eu acho que o contexto australiano é diferente. eu vivi isso lá, percebi isso lá várias vezes. Não é uma resposta definitiva, não sou dono da verdade, mas lá tem muito essa questão da cultura do lazer, da cultura de viver ao ar livre, e o surf faz parte desse movimento. Mas realmente, às vezes, o surf de competição não tem a mesma penetração lá que a gente imagina que tenha, em muitos cenários.
É, o surf tem essa característica, né, cara? Por ser um esporte de participantes e não um esporte de assistência, né? O futebol é um esporte muito mais... Os grandes esportes são esportes de assistência, essencialmente. É que a minoria é praticante, a maioria é interessada, é seguidor. É, tem essas características, pô, de muita gente que esporte, imagina, né, imagina que a final de um campeonato como Roland Garros não é paga a peso de ouro para assistir no estádio e era aberto num clube. Pô, tudo que é tenista que fosse lá ia querer assistir o negócio, né, cara? Quem é que ia ficar trocando bola ou jogando o seu joguinho de final de semana com uma final do lado de lá acontecendo. E no surf a gente vê, tá final rolando de quanto melhor até o mar, porra, mas a galera tá do lado, a não ser que seja um caso de um point break. Mas eu acho que 10% eu acho que é muito pouco. Mesmo na Austrália, mesmo nos países onde isso é coisa. Aliás, eu acho a Califórnia bem mais blasé nessas coisas do que a Austrália. Acho que a Califórnia realmente ainda é o lugar que mais existe essa dicotomia do surf de competição e outras expressões do surf. Mas seja como for, seja Califórnia, seja Austrália, eu acho que esse número tá muito por baixo, tá chatado.
Não, 10% é pouco mesmo, eu concordo. Só...
Segunda música?
Segunda música. Quer botar a sua, João? A sua, de repente, é melhor para terminar, porque a sua é maior. Eu peguei uma versão dela de 6 minutos e tal.
É a versão legal e a versão que faz sentido, né? Tem a ver, né, com mais uma, infelizmente, né, cara, com mais uma efeméride, né, cara, puta que pariu, cara, não tem como escapar disso, mas a gente até falou da outra vez, a gente mencionou no 201 que a gente deixou passar e agora íamos repor essa justiça à memória dos que se foram, e é a memória de Andy Herc, né, o baixista do Smiths, uma das bandas seminais, para usar daquelas palavras que intelectual adora usar, né? Dos anos 80, uma das bandas mais importantes dos anos 80, uma banda que, mais do que fazer as músicas de sucesso, mais do que tudo, acho que inventou uma nova linguagem para pop, misturando aquele rendilhado de guitarras do The Birds com o conceito de música sem refrão. Enfim, inventou uma nova linguagem pop que é o The Smiths, né, cara? Porra, bandaça. E o Mitch Murder, nem sei, é o primeiro disco, o segundo disco deles?
Nem sei. Agora vai ter que tocar agora.
É o segundo disco do Smiths. E essa faixa, cara, eu gostei muito porque na época que eu tava descobrindo essas bandas todas, não era muito comum. Apesar de essas bandas e todo o pós-punk, principalmente, foi o estilo musical que botou o baixo na frente, né? Tirou o baixo lá de trás e botou o baixo como o instrumento principal. Várias delas, todo o tom da melodia é dado pelo baixo. O solo é uma coisa que ficou meio de fora, né, da coisa. O solo era uma coisa muito identificada como uma coisa dos anos 70, né? Principalmente o conceito de Guitar Hero e os abomináveis solos de bateria que existem, era uma coisa que ficou muito presa aos anos 70, e então ele não tinha muito esse negócio do solo, mas essa música tem um solo de baixo delicioso, e me chamou a atenção aí, falei, porra, esse cara tem um baixista bom pra caramba, cara, que era o Andy Herc, que agora nos deixou. A música chama Barbarism Begins at Home, e é uma longa jam, uma longa canção, bem no estilo Smiths, mas que no fim tem uma deliciosa brincadeira de baixo, só para terminar a música. Por isso, quem quiser escutar esse lado vai ter que escutar a música até o final.
Então vamos lá.
Música maestra. We'll be right back.
não posso deixar de citar um amigo aqui dos três, uma figura central, inclusive no gosto musical da gente, porque teve um camarada no, que trabalhava no Realce, Robertinho Freitas, Robertinho Batera, que escolhia as músicas para passar nos clipes de tudo, né? De surf, clipe de skate, de bodyboard. E as músicas que ele escolhia ficaram na memória e vão ficar para sempre associadas às imagens que a gente viu naquela época. E por acaso, essas duas músicas que tocaram até agora, tanto Save It For Later quanto essa música Barbary Begins At Home, tocavam no Realce. E o dia que essa música tocava no Realce, ou mais para frente nos outros derivados do Realce, Ombak, Hip, etc e tal, era o dia que essa música estava no teu repertório de fitas, cassete para viagem, CDs gravados, etc e tal. Lembra disso, Bruno?
Porra, lembro demais. E quando começa a tocar ela, na verdade, eu me projeto para década. Eu gosto muito dos Smiths, mas nunca foi minha banda favorita. Então, quando começou a tocar essa música, eu identifico, talvez até o episódio do programa, mas eu identifico os anos 80. Quase que eu pensei que pudesse ser um Picasso falso, uma banda brasileira daquela década. Mas, enfim, todo esse fenômeno, toda essa movimentação e esse impacto, porra, eu sou filho desse processo, né?
Bom, vamos para lá de Marrakech, que o Tito tem mais uma daquelas histórias que fazem valer a pena você esperar até agora.
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá para lá de Marrakech.
Salvem, amigos do Boia. Hoje eu vou contar como viajar barato, sem precisar de grandes investimentos, muito fácil e sem grande planejamento. Uma solução é você comprar um guia do Lonely Planet da África, que tem de várias regiões, África do Sul, África do Norte, África do Oeste. Com esses guias em mãos, você terá toda a possibilidade de viajar em diferentes meios de transporte que existem por lá, ônibus, trem, táxi, até de táxi se viaja. Você pode atravessar o Saara de táxi, acredite se quiser. Há táxis coletivos que atravessam o Saara. Então, uma das soluções que eu encontrei para sair do marasmo e fazer uma aventura de baixo custo foi, em 1988, comprar uma passagem para Nairobi, capital do Quênia, que eu nunca tinha ido, e começar a rodar por lá. Chegando em Nairobi, procurei logo um hotel, que o guia do Lonely Planet indica vários, que é uma pensão, na realidade, né? Não são hotéis, né? São hotéis, uma estrela, duas estrelas, pensões, lugares econômicos. O Lonely Planet, ele não faz guias para milionários, elegantes, influencers e pessoas da moda. Ele faz guias para as pessoas que querem viajar com orçamento baixíssimo e tempo de sobra. Quando você tem dinheiro faltando e tempo de sobra, você viaja tipo Lonely Planet, de carona, de ônibus. Chegando em Nairobi, nessa pensão, eu já descobri logo um anúncio de uma expedição que iria para os Masai Mara, mas não num lindíssimo Land Rover, mas sim numa combizinha japonesa, chinesa, pelo contrário, bem pequenininha, com o teto cortado, onde as pessoas se espremiam para ver os bichos. É claro que indo de Land Rover era muito mais legal, mas também era muito mais caro. Quanto mais caro o seu programa, mais você tem que trabalhar para viajar. Lembre-se, quem falou isso foi o José Mujica Marins, Mujica presidente, o Marins era o outro. José Mujica, presidente, foi presidente do Uruguai e dizia: você não compra as coisas com dinheiro, você compra com o tempo que você teve que trabalhar para adquirir o dinheiro para comprar estas coisas. Então, quanto mais caro você gasta, quanto mais você gasta nas suas viagens, mais você tem que trabalhar. Por isso, eu queria viajar bem barato e preferi viajar de ônibus e dormir em pensões. Então, descobri que havia uma expedição para o Masai Mara, onde você conheceria os nativos lá do Masai Mara e também o Parque Nacional na cratera do Serengeti, coisas assim que você desde criança sonha e achou que nunca ia dar para ver. O preço do passeio numa combizinha chinesa sem teto era um terço do passeio num Land Rover maravilhoso. E eu fui, comprei e fui com outros hippies e viajantes e boêmios e caroneiros. Por sorte, nesse dia que eu fui, tinha pouquíssima gente e ninguém precisou brigar para ficar no teto vendo a paisagem, fotografando os animais. Outros dias eu vi que vai com muita gente, foi sorte mesmo. Então, comecei visitando o Masai Mara, que me custou baratíssimo, custava, eu acho que a expedição inteira me custou $50, lembre-se que isso já faz alguns anos, né? Enquanto as de Land Rover custavam 3 vezes mais. Então, fui lá, passei 4 dias no Masai Mara, dormindo em barraca e não em hotéis maravilhosos, chiquérrimos, instagramáveis. Também nessa época também não tinha Instagram, né? Foi 88. E aí... foram 4 dias maravilhosos, dormindo em barraca, dormindo com os Masai Mara nas aldeias deles, absolutamente roots, mas vi tudo o que queria ver, os animais, onça, leão, elefante, tudo que eu queria ver eu vi, foi maravilhoso. E depois, quando a Kombi voltou para Nairobi, eu desci logo fora do parque e resolvi seguir viagem por conta própria, aproveitando que eu já estava bem longe de Nairobi, peguei um ônibus e de ônibus em ônibus eu fui do Quênia para o Uganda, onde fiquei tentado a conhecer lá, fazer o passeio dos gorilas, mas que custava uma fortuna, não pude ir, mas conheci todo o Uganda, passeando por lugares maravilhosos, como Lago Vitória, foi maravilhoso. E de Uganda, eu fui pegando ônibus e lentamente passeando pelo Uganda, depois Ruanda, onde tem montanhas fantásticas, pessoas super simpáticas, é baratíssimo. E de Ruanda, eu pude ir para o Burundi, um país que eu queria muito conhecer, principalmente porque a capital tem um nome que é maravilhoso, é Bujumbura. Imagina uma cidade com esse nome, Bujumbura. Então, eu fui para Bujumbura, desculpe, teve uma pequena interrupção aqui, e em Bujumbura, no Lago Tanganyika, perdão, é o maior lago da África, que é o Lago Tanganyika, eu conheci o lago, fiz um passeio de barco, e passei pela cidade, que é super linda, e tudo muito preservado, e dali... eu peguei uma outra Kombi, ônibus, né, uma Kombi coletivo, né, que me levou para a Tanzânia. Para entrar na Tanzânia, eu tive que usar um táxi com outros viajantes, um tipo Opala com 8 pessoas dentro, e segui viagem até um lugar onde tinha um trem que me levou até a beira do Kilimanjaro, onde eu não subi o Kilimanjaro, porque eu não sou grande atleta nem expedicionário, eu sou apenas um viajante curioso, mas pude conhecer a cidade e de lá peguei um avião, depois de 3 dias esperando, porque o avião ia vir, mas não veio. No dia seguinte ele também foi para o aeroporto, o avião ia vir, mas também não veio. Só no terceiro dia chegou o avião, que me levou até Mombasa. Mombasa, no litoral, é uma cidade gigantesca, me lembrou muito Dakar, no Senegal, um porto extremamente concorrido, e aí me levou para a ilha de Zanzibar. Peguei um ferry que me levou até Zanzibar, que é uma ilha maravilhosa que todos merecem conhecer. E eu passei algum tempo lá, curtindo as praias, tipo Tahiti, lindíssimas, de água transparente. Depois voltei para Mombasa e peguei um ônibus onde eu entrei. Fui para o alto do Quênia, numa cidadezinha chamada Lamu. Lamu é uma cidade islâmica, onde não tem álcool e não tem automóveis, nem veículos automotor, nem motos. Todo mundo só anda de mula. É uma cidade maravilhosa, tem praias muito lindas, uma cultura fantástica. E foi nesse lugar extremamente exótico, chamado Lamu, que vocês podem até ver no YouTube, tem várias coisas, L-A-M-U. E de Lamu, depois de uma semana, num hotel, onde eu fiquei num quarto espetacular, baratíssimo, hotel bem popular, digamos assim, né? Peguei o avião de volta para Nairobi e de Nairobi eu voltei para o Brasil. Assim que se pode viajar de graça. Eu tenho a impressão que se eu tivesse passado uma semana num Club Med da vida, um clube mediterrâneo da vida, eu teria gasto mais. Então, assim é que eu digo, viajar barato é acessível a todos. Aproveite enquanto pode.
Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
Lições de vida de Dom Tito.
Tem dicas boas nessa brincadeira aí. Nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer isso. E, porra, o fato do Tito nunca ter tido filho, por exemplo, ajuda um bocado, né?
Claro.
No nosso caso aqui, de nós três, todos com filhos, fica um pouco mais difícil. Mas você vê, tem gente que viaja com os filhos e também curte a vida doidado. Precisa de uma coragem fenomenal, né?
Desapego, mas acho que é o que ele falou, as experiências são potencializadas, né, desse jeito.
O que eu acho é que se o surf brasileiro desse importância para as coisas que realmente interessam, essas crônicas do Tito no Boia seriam consideradas um serviço público que a gente está fazendo para a memória do surf no Brasil, cara. Porque são experiências de vida que não só são relatos vívidos de uma época, como são testemunhos de algo que hoje em dia é muito romantizado no surf, mas que cada vez mais é feito de forma mais institucional e menos aventureira, como o Tito fez. E o mundo globalizado tá encolhendo essas experiências que ainda estão aí, graças a Deus, ainda estão muito disponíveis para quem quiser ir atrás delas, mas está ficando encolhido o espaço para isso. E por isso, e por tudo mais, e por ser o personagem que é, acho que esse tipo de testemunho é valiosíssimo. E eu estava aqui escutando e estava viajando que, porra, uma hora dessa eu vou começar a transcrever isso tudo para papel, daí vou começar a trocar mensagem com o Tito, completa aqui, completa ali, desenvolve isso aqui, desenvolve aquilo ali, e, porra, e botar para fora um livro sobre isso, porra, porque é muito valioso, cara, é muito valioso.
E pensa nisso com carinho, porque esse é um livro muito bem ilustrado, né?
Como claro, ainda por cima.
As palavras têm que fazer justiça às imagens, né? Eu acho que é um belo desafio mesmo. Porra, total. Eu acho que isso aí é alicerce para tudo que acontece hoje de popular, de comercial, né? E se a gente perdesse esse alicerce, esse estofo, esse caldo de cultura, de vivência, porra, a gente está ferrado.
Eu, quando me perco ouvindo as coisas que o Tito manda no dia que ele manda, ele já mandou isso já tem 2 semanas. Eu fico imaginando um Land Rover, uma marca Land Rover dessa, pagando um documentário ou uma série com esse camarada, voltando aos lugares que ele já visitou, refazendo tudo e contando essas histórias. Isso seria fantástico. Né?
Linda ideia, linda ideia.
O que eu penso o que eu penso quando escuto esses relatos é que fiz eu para merecer isso.
Eu também penso em ser obrigado, Tito.
Bom, vamos pro... É o Almanac ou a Imagem Fala? Qual dos dois que nós vamos primeiro?
Jogo dado e deixa cair.
Então tá, então vamos pro Almanac.
Almanac flutuante.
Almanac é do João essa semana. O João está dominando completamente o Almanac. A gente faz as reuniões antes e aí a gente pergunta: Almanac, Aí o João sempre tem um almanaque na ponta da língua, que ele leu recentemente, e também é o mais eloquente quando vai descrever as coisas. Tá contigo agora.
Nosso almanaque.
Às vezes até dois, como era o caso hoje, né? A gente começou com um e terminou com o outro, né? E os dois com o mesmo tema, aliás, um tema muito querido aqui, meu, as histórias e aventuras do mundo das drogas, cara. Me fascina esse tema, não sei porquê, mas é um negócio que me fascina. O outro eu volto, porque eu acho que voltarei, porque tem espaço para isso, mas eu acho que já está mais falado, porque é mais uma história, dessa vez publicada no Surfer's Journal, sobre a época dourada do que eles chamam surf smuggling, né? O contrabando, usar o artífice das pranchas e das viagens de surf para fazer contrabando. A gente já falou disso várias vezes, saiu agora uma matéria, agora já saiu umas duas edições atrás, ou uma, no Surfer's Journal, mais uma história sobre o tema. Mas vou aproveitar um presente que meu amigo e companheiro de boia, Júlio Ader, me fez a gentileza de me trazer do Brasil na sua última visita, que é um livro que eu não consigo lembrar de onde é que eu vi a referência. Eu pedi esse livro para o Júlio.
Você não pediu, não? Não, não, senhor. Eu comprei esse livro, fui aqui na Lima Barreto, que fica na frente da minha casa, a livraria aqui em Ipanema, okay. E perguntei para o Benjamin, que é o livreiro, que já trabalhou na Travessa, que é um cara que lê as coisas que indica, não é o cara que indica o que está vendendo mais, ele lê. E eu falei, pô, quero levar um presente para um amigo meu que adora ler e tal. E ele me recomendou esse livro. E ele falou, tá bom. É o último livro, explicou qual era a história. Eu falei, porra, João vai adorar esse livro. E eu levei, cara.
Porra, então acertou na mosca, cara. O teu livreiro, você... acertou na mosca. O livro chama Os Supridores e é o primeiro romance de um escritor gaúcho, natural de Porto Alegre, chamado José Faleiro. Na verdade, José Carlos da Silva Júnior, apelidado de Faleiro, não faço a menor ideia por quê. E que é um livro que está sendo elogiadíssimo. Inclusive, algumas publicações, pelo que eu vi, considerando ele um dos maiores tesouros da literatura contemporânea brasileira. Um cara que diz que acordou tarde para a literatura, que somente aos 20 anos a irmã dele ofereceu para ele um livro chamado Besta Fera, do qual eu nunca tinha ouvido falar, mas que já dei uma pesquisada e parece que é bem elogiado, e que poderia ser até um livro escrito por Stephen King, o mestre do suspense, e monstrengos e coisas assim, e que se estreou com uma coletânea de contos chamado Vila Sapi, que é uma voz da periferia de Porto Alegre. Só isso eu já acho interessante, né? Porque toda essa ideia da marginal, e eu sou um fã de carteirinha de Rubem Fonseca, além de Rubem Fonseca, a gente pode botar nesse prato aí a milhas de distância literárias, só, né? Mais uma vez, hoje estou para guardar as devidas proporções, é a frase que eu mais repeti hoje, né? Mas podemos falar do Cidade de Deus e podemos falar de outros grandes livros que fazem esse retrato da marginália carioca, e que sempre me fascinou. E dessa vez o negócio não é ambientado nem no Rio de Janeiro e nem em São Paulo, que são os cenários mais típicos para esse tipo de literatura, e sim em Porto Alegre, que é uma cidade que eu não conheço e que, claro, eu, como tenho esse sempre hábito, faço uso. Já na época que não existia nada disso, eu lembro que no colégio botaram a gente para ler 2001, uma Odisseia do Espaço. E eu tinha nessa época um atlas com um mapa lunar e o cacete. Eu, pô, na aula seguinte, entusiasmadaço com o livro, fui achar a cratera onde os caras aterravam. Eu sempre gostei de procurar as referências daquilo que eu estava lendo. E, claro, eu leio o livro e, às vezes, quando tenho acesso ao computador, vou no Google Earth e ver qual é a zona de Porto Alegre que eles estão se reverenciando, fico lá imaginando os cenários e tal. Não sei o que nem é necessário, porque o José Faleiro tem uma excelente verve descritiva. E, pô, ele faz no fundo o livro, é um relato, eu ainda não li o livro todo, o Júlio já passou um tempo. Curiosamente, o Júlio me falou que não conseguiu embalar no livro de contos do José Faleiro. Eu tive dificuldade em ultrapassar o primeiro capítulo, tentei várias vezes e ficava ali empacado, e não é um capítulo longo, são 10 páginas, mais ou menos, o primeiro capítulo, mas fiquei ali enrolado, não estava pegando, e esse final de semana tive mais tempo e resolvi, pô, li 100 páginas de uma vez, e deu para entrar no não só no livro, como na literatura e no estilo de escrita do José Faleiro, que, porra, ele faz um retrato da como eu falei, da periferia, ele é uma voz da periferia de Porto Alegre, o livro é sobre dois empregados supridores de supermercado, de um supermercado de Porto Alegre, que, porra, revoltados com a situação em que vivem, e a situação de pobreza, de condenação à pobreza por gerações e gerações, e eles são simplesmente o último elo, o mais recente elo dessa de longas gerações de pobreza, porra, resolvem, reparando que o tráfico da cocaína e de crack tinha dominado a periferia onde eles moravam de um tal jeito que era impossível encontrar um bagulhinho para fumar, resolvem abrir um negócio de tráfico de maconha como jeito de sair da pobreza. O livro tem uma ótima utilização das gírias e da linguagem de rua, tanto de grafia como a própria linguagem, e ele é narrado por um narrador ausente da história, e que, pô, tem frases simplesmente sublimes, tem tropeçado em frases simplesmente sublimes no livro. Vou só ler aqui umas muito rápidas, por exemplo, os dois personagens principais chamam-se Pedro e Marques, e tem uma frase que fala assim: mas Pedro já estava familiarizado com imperfeições, como todo pobre que se preza, ainda que não se considerasse merecedor delas, como todo pobre que se despreza. Acho essa frase maravilhosa. Depois tem outra aqui. Tá, ele narrando uma discussão de marido e mulher, uma discussão violenta entre marido e mulher. A frase dela procurando a conciliação, da mulher procurando a conciliação com o marido, é assim: tá, e agora, amor, o que a gente vai fazer? Perguntou com um ar repentinamente decidido. Iniciava confiante a mais quixotesca das tentativas humanas, a de jamais tornar a chorar na vida. Esperou. Conhecia o marido suficientemente bem para adivinhar toda a boa vontade que de fato havia dentro dele. Porém, subestimava a força do seu orgulho, a força do seu machismo, a força da sua ignorância. Forças essas que, como um gargalo, dificultavam a passagem daquele conteúdo espesso para o campo das coisas expressas. Enfim, o livro tem uma narrativa ótima, tem uma história fantástica, tem esses momentos literários deliciosos. Eu acho que a gente está assistindo aqui ao nascimento de um grande novo autor, e que vale a pena descobrir. Quem quiser fazer esse esforço, vale a pena. Deixa a recomendação, Os Supridores, de José Faleiro.
E vem cá, só aproveitando que o tema é literário, eu, na verdade, devia ter falado antes, quando a gente voltou da fala do Tito, né? Tem que fazer um agradecimento mais uma vez público ao nosso ouvinte, acho que um tempo que não interage com a gente, o Oldair, que presenteou todo o trio completo com The World in the Curl, que é um livro fantástico sobre a história do surf.
Você tinha recebido também, cara.
Eu também ganhei. Opa. E ele me mandou, depois ele mandou um Vagabonding, que é o do Rolf Potts, que tem tudo a ver com o que o Tito falou pra caramba, né? Até peguei, tem um verbete aqui que fala: Vagabonding é o termo que o autor Rolf Potts escolheu para descrever viagens longas, repletas de descobertas, espírito de aventura e liberdade. Então, não foi no tempo ideal da nossa prosa aqui, mas antes do episódio terminar, eu queria fazer mais uma vez dar um alô pro Alda.
Mas vem a propósito, cara, porque agora que você falou no Tito, me lembrou aquela descrição de viajar barato que o Tito fez, citando alguém que agora eu não me lembro da fala dele, que é uma descrição fundamentalmente marxista, né? Você deve viajar com aquilo que você consegue produzir, né? em termos de dinheiro para gastar. Isso faz um paralelo direto com os supridores, porque um dos personagens, o Pedro, é um ávido citador de Marx na sua revolta e no seu entendimento da sociedade. Ele tem longos discursos explicando para o Marx a origem das coisas e a origem da pobreza deles, que é uma visão muito marxista do negócio, para depois ele falar: mas quer saber de uma coisa, cara? Eu quero é ganhar dinheiro, cara, entendeu? Ele não tem nem um pouco do romantismo, do falso romantismo, né, que muitos marxistas apregou, né, porque ele assume diretamente aqui o que todo pobre revolucionário quer ser é burguês, na verdade. E a história tem demonstrado isso de forma bem clara, né, pra gente. Mas isso é uma longa discussão que eu não estou afim de entrar agora.
Tem tudo a ver. Está tudo interligado.
Não, não é sequer uma discussão, né? Vamos lá. Vamos para o Imagem Falada, que vai ser completamente numa outra direção. Nem para baixo, nem para cima, nem para os lados. O infinito e além, vamos lá.
Que isso?
Fotografei você na minha Rolleiflex.
O Imagem Falada de hoje é uma fotografia que saiu numa Surfer de 1976 ou 77, porque naquela época também a revista demorava para... Eu não sei se vocês sabem, mas ao longo dos anos, a Surfer, assim como... Eu não sei se isso é uma praxe das revistas americanas, mas as revistas de música também têm esse negócio. A revista de maio sai em fevereiro. Então é meio bizarro, né? Porque você está comprando a revista em fevereiro e está lá maio de 2023. Enfim. É uma fotografia de um camarada de cabelo bem escuro, e ele tinha pele bem morena também, forte como um touro, segurando uma das barbatanas de um tubarão que tem um pouco mais do que a altura dele. Ele tem um sorriso na boca, o tubarão ele está pendurado possivelmente numa árvore, próxima de algum ponto de onde ele saiu para pescar. E esse camarada que está sorrindo na foto, é um sorriso, eu não diria que é irônico não, mas é aquele sorriso assim, tira essa foto logo, pô. Isso é a coisa mais normal do mundo. É o José Ángel, o José Anjo, que morreu em 1976, e já vou falar como ele morreu, mas José Ángel é um dos surfistas mais importante da história do surf de ondas grandes e da história do surf em geral. Ele foi o cara que transformou o surf em onda grande numa grande brincadeira, numa grande diversão. Ele debochava do perigo e tinha prazer em fazer isso, não só em ondas grandes, como também, como se vê na foto, ele gostava de caçar tubarões. E ele gostava de caçar tubarão nadando, ele não gostava de caçar tubarão com equipamento, ele gostava de ver cardumes de tubarão, identificar e mergulhar próximo deles. Ele tinha muita curiosidade e era uma certa sensação de desafiar a morte. Ele tinha um certo prazer de ver aonde que estavam os limites o tempo todo. Ele fazia isso mergulhando e descendo muito mais fundo do que qualquer companheiro dele. Ele fazia isso pegando onda. E um dos grandes atributos dele era o desprezo, e o completo desprezo pela condição de perigo extremo. Então, em Waimea, quando o pessoal começou a pegar onda em Waimea, e era aquele negócio de sobrevivência, né? O Greg Noll descia com aquela base gigante, sobrevivendo o Petcourt e todo mundo tentando sobreviver aos drops insanos com aquelas pranchas que eram pesadas e lentas, numa onda enorme. E o grande prazer do José Ângelo era ficar em pé na prancha o mais rápido que ele pudesse, e quando a onda começasse a sugar demais, ele dava um backflip, ele dava uma cambalhota, e se jogava lá de cima. E quando ele descia a onda, a diversão dele era dropar a onda e deixar a espuma explodir nas costas dele, como se aquilo ali fosse sempre uma grande brincadeira. Esse camarada, ele uma vez... Bom, isso é uma matéria que saiu na revista Surfer de 76, como eu falei, e foi escrita por ninguém menos que o Bill Hamilton, que é o padrasto do Laird Hamilton e também um surfista que ficou conhecido pelo apetite com ondas grandes, um cara que era admirado também pela coragem. E ele descrevendo o José Ângelo, ele vai descrevendo as coisas que o José Ângelo fazia e que deixava todo mundo boquiaberto. Como, por exemplo, um dia, quando ele era mergulhador e ele gostava do coral negro. Como é que traduz coral negro? Isso é ele mesmo, não tem outro...
É isso mesmo, coral negro.
Black coral, né?
É.
Que é um coral que nasce em grandes profundidades e ele curtia, assim como quase todos esses caras gostam, de coisas que desafiavam. E uma vez ele saiu com o Petcourt e com outro cara chamado Neil Tobin, que era um mergulhador famoso, e foram para o outside de Laniakea para procurar peixe, para procurar alguma coisa para caçar. E aí, de repente, eles viram uma quantidade de tartarugas enormes, muito... Eles fizeram uma conta, mais ou menos, devia estar por volta de 80 pés para baixo deles. E aí eles fizeram uma aposta, quem conseguia chegar lá e tocar numa daquelas tartarugas. Bom, o Petcourt tentou, chegou a 60 pés e voltou. O Neil Tobin tentou também, chegou pertinho, mas não conseguiu tocar nenhuma. E o José Ângelo desceu, foi, tocou na tartaruga, e quando já estava quase chegando lá em cima, ele apagou, os caras recuperaram ele, e, porra, viram que aquele maluco não estava de brincadeira, né? Ele para fazer as coisas impossíveis, ele estava sozinho. É. E esse camarada, ele morreu com quantos anos? 43 anos, Bruno?
Isso.
Ele morreu com 43 anos, muito novo, ninguém sabe direito se ele morreu ou se ele se matou, porque eu vou descrever aqui o que ele tentou fazer e vocês vão tirar suas conclusões se ele se matou ou se ele...
40 anos cravado, nem isso. Hã? 40 anos cravado que ele foi. Ele é de 34, foi embora em 74.
Não, ele não foi em 76, ele morreu em 76, eu acho. Tem impressão, mas enfim, vamos lá. Ele foi para Maui, onde descobriram que tinha uma floresta de coral negro a 330 pés de profundidade. E o problema é que você precisava de muito oxigênio para poder descer a 330 pés e ficar o tempo suficiente para poder arrancar os corais negros. Ele ficou pensando como ele podia solucionar esse problema e todo mundo tinha esse problema. E ninguém chegou perto de solucionar esse problema porque era impossível mergulhar 330 pés apneia, sem nada.
Apneia, nenhum equipamento. Impressionante.
Nenhum equipamento. Então ele pensou na descompressão e o que ele podia fazer para chegar tão longe. Ele falou assim, porra, o caminho... mais próximo entre um ponto e outro é uma reta. Ele pegou uma pedra de uns 50 quilos, abraçou a pedra e se jogou dentro d'água. E desceu e nunca mais voltou. O corpo dele nunca foi achado. Ele deixou 4 filhos. e deixou uma marca no surf que é gigantesca. Até hoje, nenhum surfista de onda grande é comparado a ele quando você fala de destemor, quando você fala mesmo de brincar com o perigo do jeito que esse cara fazia. Tanto que, porra, como o Mark Fu, ele pagou o preço máximo, né? É uma foto, o título da matéria é The North Shore Man, e ele não foi pro North Shore porque ele queria, ele foi pro North Shore porque ele namorava uma menina que pegava onda, a menina era louca por surf, ele que nasceu em São Francisco, na Califórnia, eu acho que ela nasceu no interior, e eles moraram um tempo em Honolulu, e depois ela resolveu ir para o North Shore junto com ele, ela que arrastou ele para ir morar no North Shore, e até hoje o cara é uma lenda lá.
Enfim, e mais um personagem daqueles de tantos que a gente identifica como havaianos, né? E quando você vai mergulhar, né, na biografia da pessoa, ele veio do continente, né? Então, e começou, eu acho que a primeira experiência de surf dele é em São Francisco, com a namorada, e depois que ele vai para o Hawaii e se encanta com todo o ambiente, enfim, todos os elementos, a força da natureza no arquipélago. Né?
É, cara, isso.
Pra que eu sou filho do meu pai, era caçador submarino, se dizia isso antigamente, hoje em dia se usa o termo pescador submarino, né? E, porra, eu acho que a partir de uns 10, 12 metros, cara, a força, a pressão nos ouvidos é quase insuportável, então tem que ter muita técnica para passar de 10, 15, de 20 metros, a gente está falando de 60 pés, o cara ia a mais de 100 pés, então é quase surreal mesmo, é muito louco.
João, tem alguma coisa para falar? Vai
só
deixar passar.
Só falar que José Ângelo é daqueles caras, daqueles personagens que todos os caras que ficam se apregoando, alguns que eu conheço aí que ficam se apregoando, ah, eu sou o Waterman. Pô, deviam pensar duas vezes antes de usarem essa palavra.
Bom, hoje a música de encerramento é do Bruno, tá aí. Chegou o grande momento, Bruno. A música de encerramento é sua. Explica por quê, qual é a música.
Falei tão pouco, os caras falaram que a gente ia fazer o episódio em menos de duas horas. Então, aqui em Brasília, no meu computador aqui, deixa eu só abrir aqui uma coisa. Quanto tempo? A 1h34, mas o Mengão já vai entrar em campo, então a gente já vai em breve. O Tame Impala é uma banda que é a banda que o Júlio vai executar a música que eu escolhi, é uma banda que eu não dava muita bola. E, assim, na segunda metade da minha trajetória lá no RU, eu entrevistei uma galera de música nacional e internacional, e lá para as tantas eu entrevistei o Bruninho Natal, que é amigo do Júlio e que faz o podcast Resumido, e é um cara que é melômano como o João e o Júlio, eu não sou tão, tô perto desse grupo, mas eu assisto de longe. Quando eu entrevistei ele, ele me disse, de todas as bandas que ele tinha trazido com o projeto Queremos, que ele capitaneava à época, ele falou, cara, uma das mais interessantes, mais legais que eu acho é o Tame Impala, e eu guardei aquilo, mas não dei muita bola, e cheguei a entrevistar o Tame Impala e continuando não dando muita bola. Um belo dia, não sei porquê, fui ouvir, comecei a curtir, e passou durante um tempo a ser talvez a minha banda favorita, um passado não muito distante, e obviamente quando eu viajei 8 vezes seguidas para a Austrália, entre 90 e 2013 e 2019, 7 vezes, desculpa, E também sempre ouvia por lá, me conectava com o ambiente, ouvindo os caras, então foi uma banda que eu passei a ter uma relação de mais profundidade depois de ouvir falar, depois de ouvir as recomendações, e voltando à entrevista, embolando a minha prosa, foi bem louco, porque os caras estavam super mal-humorados, a entrevista foi aqui no Rio, eles iam tocar no Imperator, lá no Meyer, e tinha acontecido uma coisa bem a suco de Brasil, assim, né? Porque os caras estavam vindo de São Paulo da tour e vieram numa van e o equipamento veio em outra van. E a van do equipamento dos caras foi parada numa blitz na Dutra e foram tirar lá, dar uma dura no motorista, e tinha um homônimo do motorista que tinha um mandato de prisão por assassinato. Ele era homônimo de um cara que estava procurado. E o motorista da van de equipamento foi preso, a van ficou presa também, e os caras ficaram sem equipamento para tocar no Imperator. Os produtores do show tiveram que contratar uns equipamentos em cima da hora,
e os caras estavam contrariados, mal-humorados, cansados. A entrevista foi péssima, mas a banda eu gosto muito, e essa é uma música específica que eu acho que é bem melancólica a letra, mas a música em si eu acho que acaba elevando o espírito, e é bom para ouvir antes de pegar onda, pelo menos para mim, bom para ouvir dando uma corridinha, bom para ouvir dando um rolê de bike e outras cositas mais. Que mais? Eu acho que é por aí. A banda é o Kevin Parker, é o líder da banda, é um maluco multi-instrumentista, genial, e que, na verdade, ele faz o disco inteiro sozinho, é o que se diz, e depois chama os amigos para tocar nas turnês com ele.
Muito bem. O título da música é Solitude is Bliss, ou seja, a solidão é uma bênção, né? Por aí, deve ser. Vou me despedir aqui dos meus camaradas. Um abraço, João. Boa semana.
Valeu, obrigado. Mesmo para vocês. Quero ver se encontra amanhã com a tua digníssima senhora, para finalmente, na véspera de ir embora, sempre assim as coisas. Pô, como o tempo voa, cara. Quando ela falou, estou aqui, estou na área, vou ficar um tempão. Pô, passou um tempão e eu nem vi, agora já vai embora quarta-feira, vamos ver se a gente se encontra amanhã para dar um beijo de despedida, de oi e de despedida. E abraço para os meus amigos, semana que vem temos novo encontro.
Então aquele abraço, Bruno.
Valeu, valeu, João, valeu, Júlio, valeu, rapaziada com a gente. O nome desse disco aí é o Lonerism.
Bom, e a música é Solitude is Bliss com o Tame Impala. Os australianos do Tame Impala. Esse foi o Boia número 202 e até a semana que vem. Aquele abraço. Like a rose.